Olá, mulheres, bom dia! Gente, eu tô muito feliz que a gente tá começando o 21º dia. E hoje eu vou falar de um assunto muito denso e muito polêmico. Mas eu quero trazer, não tô limitando, tá? O seu conhecimento nisso e nem tô falando que eu vou te ensinar sobre tudo, não. Eu só quero trazer alguns pontos para que eu e você aprenda e nós possamos viver uma vida melhor aqui nessa terra, tá? Eu fiz um seminário de 2 anos. Para mim conseguir entender isso, sofismas e fortalezas na mente, tá? E foi um curso, né, de batalha espiritual que envolvia libertação e cura. Então, assim, o meu intuito aqui não é te ensinar, te explicar isso, porque demanda muito tempo. O meu intuito aqui é te chamar a atenção para isso e te dar algumas dicas para você mudar isso na sua vida, ok? E esse texto também vai reforçar o que muitas ouvintes minhas coaches. Entrar em contato comigo, e me questionando sobre isso. Então, eu não quero de maneira nenhuma atrapalhar vocês. Então, esse versículo, ele respalda aquilo que eu penso e aquilo que eu prego, no sentido de passar para frente, tá? Esse versículo aí eu coloquei numa tradução muito ruim para vocês. Eu vou ler outra tradução, que fala assim, ó: as armas das quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí continua, né, o versículo. Construindo argumentos de toda pretensão que levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que que Paulo queria fazer, falar com esse texto tão denso, né? Ele queria falar o seguinte: olha, para de lutar com as guerras, com as armas humanas, porque isso não vai trazer benefício nenhum, você não vai ganhar guerra nenhuma. Então, mulher, para de ficar gritando, ficar berrando, ficar falando mais de 1.000 vezes a mesma coisa, porque isso não vai funcionar. Para de ficar fazendo pirraça, fica fazendo bico, sabe? Greve de sexo, ficar negando a palavra para as pessoas, porque isso não vai funcionar. É isso que o Paulo está falando com a gente. Ele está falando que essas armas são humanas. E aí entra nas afirmações, que são algumas coisas que as minhas amigas coaches usam. E aí, mais uma vez, se isso funciona para você, ok, querida, vai nessa força que Jeová é fiel e justo para usar qualquer coisa coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se isso funciona com você, faça isso. Se isso funciona com seus clientes, continue fazendo. Se isso funciona com a sua equipe, com a sua igreja, ok, continue fazendo. Para mim, isso não funciona. Então, o que que eu ensino às minhas clientes, às minhas lideradas, às minhas alunas? Eu ensino a declarar a palavra. Porque, para mim, essas afirmações são armas humanas. E, por ser armas humanas, elas não têm em mim um efeito espiritual. Ela não consegue separar o corpo, a alma do espírito, né? Igual está lá, na palavra de Deus. Então, eu preciso de algo mais profundo. E, para mim, o mais profundo é a palavra de Deus. Outras clientes minhas vêm maravilhadas com aquele livro, O Milagre da Manhã. Sinceramente, é um ótimo, excelente livro. A única coisa que eu não bato ali são as afirmações, por causa disso. Então, eu já expliquei isso para vocês. Então, procure armas espirituais para você guerrear, para você ir para a guerra, para você tirar alguma coisa da sua vida, para você mudar alguma situação. Porque, para mim, funcionam essas armas espirituais, armas poderosas em Deus. E a segunda coisa que eu queria falar sobre esse versículo é sobre os sofismas e as fortalezas. Letícia, o que que é isso? Fortalezas e sofismas é aquilo que atualmente nós, coaches, né, estamos usando como crenças limitantes. Existem as fortalecedoras e as limitantes. Isso já está na Bíblia, tá, gente? Ó, há anos atrás, está escrito lá, sofismas e pensamentos. O que que é sofisma? Sofisma é uma percepção que a gente tem das coisas, um argumento que a gente parece que é certo, parece que é correto, só que ele é enganoso. Quer ver um sofisma muito forte, muito conhecido? É aquele que fala que rico não vai para o céu, que a gente tem que ser pobre, porque se a gente for rico, a gente não vai para o céu, né? Deus não gosta de gente rica, a gente tem que ser pobre. Isso é um sofisma. A gente acredita nisso porque algumas pessoas falaram isso, porque a gente pega algumas passagens bíblicas toda fora de contexto e aí a gente criou uma crença que, para mim ser de Deus, eu não posso ter dinheiro. Para mim ser de Deus, eu não posso ser bonita, eu não posso fazer plástica, eu não posso comprar roupa de marca, eu não posso frequentar os melhores restaurantes, eu não posso ter um bom carro, uma boa casa, porque para mim mostrar que eu sou de Deus, eu tenho que ser humilde. Outro sofisma: a gente acha que humildade é falta de recursos, né? É pessoa que não tem dinheiro, é uma pessoa que trabalha ali para pagar as contas. Então, a gente vai criando esses sofismas. E o convite de hoje é você questionar essas coisas que você acredita. E aí começa a perguntar: isso é verdade? Segundo a Bíblia, isso é verdade? Então, por exemplo, essa questão de dinheiro. Se fosse verdade, você acha que Deus ia dar tanta riqueza para Salomão? Se fosse verdade, você acha que Davi ia ser um rei rico? Se fosse verdade, você entendeu aonde que eu quero chegar? Se essas coisas todas que eu estou falando fossem verdade, o que que, né? E aí? E a Bíblia fica como? Jó ia ter duas vezes mais daquilo que ele teve, né? Se fosse verdade essa questão da riqueza. E aí você, então por que que eu acredito nisso? E aí você volta para dentro, porque meu pai falou, porque o pastor falou, porque, né, sei o quê. Porque a Bíblia falou assim. Então beleza, então você vai lá na Bíblia e tenta entender um pouco melhor aquela passagem, né? Um sofisma que eu tinha era o seguinte, que para você ser uma mulher respeitada, você não podia depender de homem para dinheiro, você não podia depender do seu marido para dinheiro. Para você ser respeitada, você tinha que ter o dinheiro para fazer sua escova, para comprar suas coisas e tal. E eu entendi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estando em casa e meu marido podendo suprir as minhas necessidades, ele precisa me respeitar tão quanto se eu não fizesse nada ou que se eu tivesse muito dinheiro. Então, essas coisas que a gente acha que é verdade, esses argumentos que parecem ser reais, a gente começa a questionar. E na hora que você começa a questionar e levar à luz da Bíblia, na luz da palavra, você consegue quebrar essas fortalezas. E fortalezas é tudo aquilo que está fixo, que está preso, né? Uma coisa, por exemplo, que para mim teve que quebrar era o seguinte: eu não queria ser crente, eu demorei me converter, porque a maioria das crentes que eu conhecia andava de chinelo de dedo, de coque e de saião. E aí, quando eu conheci o pessoal da Batista, né, que eram mulheres que usavam calça, por exemplo, eu vi que elas usavam só jeans e camiseta de igreja, sabe? Aquelas de congresso, que eu detesto, gente, vai me perdoar. Mas eu compro para ajudar. Eu uso uma vez e dou para os outros, porque eu não gosto daquelas camisas. E eu só via mulheres assim, ou então a esposa do pastor toda no salto que mal te cumprimentava. Então, para mim, tinha esses três tipos de crente. E quando eu me converti, eu falei assim: gente, eu não quero ser nenhuma desses tipos de crente. Eu tinha sido modelo durante 2 anos, então eu estava acostumada a vestir outros tipos de roupa. Sabe, me senti bonita, estava acostumada a usar muito acessório, maquiagem, essas coisas assim. E quando você vê, eu não era esposa de pastor, então eu não me sentia no direito de usar. Eu não queria ser igual aquelas irmãs que usava jeans e malha, porque, nossa, eu tenho jeans e a malha. E eu não queria ser as irmãs do coque. E aí, eu vou ser quem, né? Então, era uma fortaleza que eu tinha na minha mente, do tipo, eu não posso eu não posso aceitar Jesus, porque se eu aceitar Jesus, eu vou ter que entrar dentro de um padrão que não sou eu. Olha para você ver como que isso é sério na cabeça das pessoas, né? E aí, quando eu conheci uma mulher totalmente moderna, bonita, que fazia luzes no cabelo, sabe? Uma mulher assim, bem vestida, sabe? Uma mulher com estilo, uma mulher que sabia se portar e muito legal, que chegava, que conversava com a gente, do blá. Então, existe um outro tipo de mulher de Deus e eu posso seguir esse meu exemplo, eu posso seguir esse modelo. E aí, essa fortaleza foi quebrando. Então, se você tem uma fortaleza na sua mente do tipo, ah, mas eu tenho 3 filhos, moro na periferia, então eu não posso ter sucesso, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ser reconhecida, eu não posso ter um ministério grandioso, tal, 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 tal. Procure um modelo, procure alguém que começou parecido com você. E aí você vai olhar a biografia dessa pessoa e vai pensar o seguinte: nossa, que legal, ela conseguiu fazer, então eu consigo também. Quais foram os passos que ela deu? E aí você faz uma modelagem, né? Isso que a gente chama no, nos negócios de modelar. Você modela alguém, não é copiar, tá, gente? É modelar. Uma das pessoas, por exemplo, que eu modelei quando no começo da minha caminhada foi aquela Stormy dos livros, né? Da esposa que ora, da mulher que ora, tal, tal. Eu fui saber a biografia dela, ela se converteu com 28 anos, né? Eu me converti com 25. Então, assim, muito perto disso, né? Ela não era casada. Aliás, ela tinha sido divorciada e ia estar casando de novo, o que também era a minha situação. E ela começou a se despontar no ministério depois dos 40, né? Então, eu falei assim, poxa vida, então ainda dá tempo para mim. Então,
Se você for modelar, modele alguém que começou mais ou menos parecido com você, mais ou menos da sua região, né? Que tinha mais ou menos o seu estilo de vida, para você modelar. E aí vai quebrar essas fortalezas que você acredita e esses sofismas que você acredita. Então, tudo que você for fazer a partir de hoje que te limita, ah, mas mulher não pode fazer isso, ah, mas eu sou mãe, então eu não posso fazer isso, ah, não, porque meu marido é assim, então. Começa a questionar por que que você pensa sobre isso. A respeito disso, né? Quem te falou essas coisas? Aonde que está a verdade nessas coisas? O que que a Bíblia diz sobre essas coisas? O que que Deus fala sobre esse assunto? E na hora que você volta para a palavra, gente, o seu mundo aumenta. Uma das coisas, por exemplo, que mais batia no meu coração era aquela coisa que mulher cristã tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, né? A casa tá cheia de bebelô, cheia de planta para tudo quanto é lado. Os meninos, todo mundo cheiroso, todo mundo penteado, o marido impecável e você na igreja todos os dias. Eu tinha esse sofisma, né? Que para mim ser uma mulher casada com filhos tinha que ser assim. E aí eu fui para a Bíblia, gente, né? Graças a Deus eu tive alguém que me apresentou a Bíblia e falou assim: Letícia, tá aqui a sua fonte. É isso aqui que precisa te guiar. E aí na hora que você vai ler Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, é uma mulher que sai, é uma mulher que trabalha fora, é uma mulher que tem dinheiro, é uma mulher que compra uma fazenda, ela compra terra para poder plantar. O marido dela e os filhos dela são apontados na rua por causa da prosperidade dela, por causa da iniciativa dela. Então, quando você vê, quando eu consegui enxergar isso, eu falei: gente do céu, eu tô aqui cheio de talentos dentro de casa, aqui lavando, passando, cozinhando, infeliz, falando mal da vida dos outros, apontando as irmãzinhas da igreja, sendo que eu poderia estar fazendo outras coisas. E aí, gente, o meu mundo abriu. E o Senhor falou isso comigo: Letícia, cada um tem um talento diferente e eu vou cobrar do talento. Você tem talento para trabalhar, querida? Então vai lá e trabalha. Claro, gente, eu olho isso com o estilo de vida familiar. Eu olho isso diante da minha realidade, né, das minhas habilidades, mas eu posso fazer. Eu não preciso e eu não me sinto menor. Eu não me sinto menos de Deus por causa disso, né? Algumas pessoas ainda da minha congregação ainda me apontam com a rebelde, né, do tipo, a que vai para a internet, a que fala com muitas pessoas, a que quer se expor. Ai, ai, a que quer aparecer. E para mim tá tudo bem, porque eu entendi qual que é o meu posto em Deus, né? E eu não a julgo e elas também não deveriam me julgar. Então, se você foi chamada para lavar, passar, cozinhar, cuidar e cuidar dos seus filhos, faça isso com esmero, faça isso amando isso. Mas se o Senhor te chamou para mais, vá para o mais de Deus também, tá? Tira esse sofisma, tira essas fortalezas da sua mente. Gente, deixa eu atender meu marido. Beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.